Está no ar. O Jornal do Senado.
No encerramento da Semana Nacional de Trânsito, Cacá Andrade defende leis mais rigorosas e campanhas educativas para os motoristas.
O Odacir Soares elogia a prestação de serviços de saneamento básico no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Termina hoje a Semana Nacional de Trânsito. O tema, adotado para 2014, foi Cidade para as Pessoas, Proteção e Prioridade ao Pedestre.
E para o senador Cacá Andrade, do PDT de Sergipe, faltam campanhas de conscientização para que os motoristas respeitem ciclistas e pedestres. A reportagem é de Maurício De Sante.
Os debates promovidos durante esta edição da Semana Nacional de Trânsito trataram de mudanças na legislação de forma a privilegiar os pedestres em vez da circulação de carros. Segundo um levantamento feito pela seguradora responsável pelas indenizações do DPVAT, que é o seguro obrigatório pago anualmente pelos donos de automóveis, no primeiro semestre deste ano, cerca de 370 pedestres e ciclistas se envolveram em acidentes de trânsito diariamente nas ruas do país, com 43 mortes também diárias. Para reverter esse cenário, o senador Cacá Andrade, do PDT de Sergipe, defendeu mais rigor na lei de trânsito e campanhas educativas para que o pedestre seja respeitado.
Que seja uma coisa mais perene, que objetive efetivamente resguardar a pessoa humana, resguardar a vida, resguardar a família do povo brasileiro, que tem diariamente pessoas mutiladas fisicamente, mas também famílias mutiladas no sentimento de perda de um ente querido. E, acima de tudo, que se pense em educação, para que as pessoas incorporem no seu DNA a visão de que todos no trânsito somos pedestres e que precisamos preservar a vida.
Os motociclistas continuam sendo os campeões nos pedidos de indenização junto ao DPVAT. Os pedestres e ciclistas vêm em segundo lugar. Além dos pagamentos por morte, o DPVAT liberou mais de 50 mil indenizações no primeiro semestre deste ano a pedestres vítimas de invalidez permanente. A Semana Nacional de Trânsito é promovida todos os anos pelo Conselho Nacional de Trânsito entre os dias 18 e 25 de setembro. O objetivo é discutir ações que possam contribuir para a preservação da vida nas ruas do país.
A taxa de desemprego ficou em 5% em agosto, no conjunto das seis regiões metropolitanas do país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
É a menor taxa para agosto desde 2002, segundo o IBGE. Senadores divergem quanto ao desempenho da economia brasileira, como informa a repórter Nara Ferreira.
Por causa da greve de servidores do IBGE, a pesquisa foi divulgada durante 3 meses de forma incompleta. De maio a julho, ficaram de fora as regiões metropolitanas de Salvador e Porto Alegre. Foram divulgados nesta quinta-feira os índices de desemprego referentes também aos meses afetados pela paralisação. Em julho, o desemprego ficou em 4,9%, em junho, 4,8% e em maio, 4,9%. No Senado, as opiniões sobre o desempenho da economia brasileira dividem-se entre defensores e críticos. Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, por exemplo, destacou que, em visitas que fez a diferentes regiões do país, o progresso é visível.
Em todas as áreas que visitei, de construção civil, portuária, estaleiros, obras, em todos os lugares que a gente passa, a gente vê as obras estão acontecendo. Não só as obras públicas, mas as privadas. Eu não consigo entender muito bem todo esse mau humor do mercado para com a política econômica do governo. Porque por onde eu ando ou por onde eu vejo as coisas funcionando.
Já na opinião de Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, o Brasil parece estagnado enquanto o mundo se recupera da crise internacional de 2008.
Na indústria, nos serviços, no comércio e entre os consumidores, observamos índices de confiança similares àqueles de 2008 e 2009, no auge da crise num ambiente de inflação alta e crescimento baixo e declinante, situação que nos afasta e nos diferencia da maioria dos países emergentes.
O índice do IBGE revela o percentual de pessoas sem emprego que estão procurando uma vaga formal no mercado de trabalho. Não inclui aqueles que estão desempregados, mas sem buscar uma colocação com carteira assinada.
O senador Odacir Soares, do PP de Rondônia, disse que o Brasil avançou bastante na prestação de serviços de saneamento básico nos últimos 10 anos.
E isso se deve, segundo ele, ao trabalho conjunto de União, estados, municípios e da iniciativa privada.
Segundo o senador, o governo destinou de 2003 a 2013 o equivalente a 116 bilhões de reais para o setor, dos quais 67 bilhões e 200 milhões de reais já foram desembolsados.
Odacir Soares explicou que os resultados desses investimentos ainda não são totalmente vistos e sentidos, porque depois de prontas, as obras de saneamento precisam de pelo menos um ano para entrar em plena operação.
Grandes obras, grandes projetos de infraestrutura social e urbana em pouco mais de 10 anos. Uma década de ouro para o saneamento no Brasil. Novos sistemas de produção de água estão sendo implantados em várias regiões metropolitanas, atendendo a uma demanda reprimida de 20 anos e prontos para as demandas futuras. O mesmo vem ocorrendo em coleta e tratamento de esgoto. Foram disponibilizados recursos para implantação ou ampliação de cerca de 500 estações de tratamento de esgoto em todas as regiões do país.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que a prorrogação por mais 50 anos dos benefícios da Zona Franca de Manaus ajuda a preservar a floresta amazônica.
Ela explicou que as indústrias da Zona Franca estão concentradas no polo industrial de Manaus. Isso impede que haja desmatamentos da floresta amazônica em outros pontos do estado.
Se contarmos os 9 anos restantes até 2023 e a eles somarmos os 50 anos de prorrogação, a Zona Franca de Manaus tem quase 60 anos pela frente, o que nos permite não apenas a consolidação de um polo efetivamente produtivo, nos permite e nos dá tranquilidade para que trabalhemos por um modelo próprio de desenvolvimento, um modelo que utilize a riqueza que a natureza nos oferece e que ao mesmo tempo preserve o meio ambiente.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que ainda não fechou uma opinião sobre a legalização da maconha, mas advertiu que o assunto precisa ser discutido em profundidade.
Como relator da sugestão de regulamentação do uso recreativo, medicinal e industrial da droga, Cristóvão tem conduzido debates na Comissão de Direitos Humanos do Senado para avaliar se a liberalização será pior ou melhor para o país.
Na opinião do senador, o que se sabe é que, do jeito que está, tanto o consumo quanto o tráfico continuam crescendo.
E pelo que foi discutido, Cristóvão Buarque já tem argumentos suficientes para concluir que é preciso, sim, aproveitar o poder medicinal da maconha.
Não dá para deixar tanta gente sofrendo por causa de um preconceito no uso de uma droga. Embora tenha que se perguntar como é que ela vai ser produzida. Vai ser produzida numa farmácia? Como remédio que se toma para dor, que vem do ópio, que é proibido como droga, mas é usado como matéria-prima? E aqueles que usam maconha para se protegerem durante os tratamentos de quimioterapia, que tem que tomar o chá. A gente vai deixar eles produzir ou não? Tudo isso exige reflexão.
O senador Fleury, do Democratas, registrou o lançamento em Mato Grosso do Sul do plantio de mais uma safra de soja e disse que as expectativas dos produtores rurais são de que a safra será recorde.
Mas a preocupação dos agricultores, disse Fleury, está na armazenagem dos grãos, já que há um déficit de armazéns no país. Por isso, ele voltou a cobrar providências do governo para atender a essa demanda do setor agrícola.
Temos recebido notícias diariamente, informações dos produtores de Goiás e Mato Grosso das necessidades de armazém.
Eleições 2014.
Quem não estiver na sua cidade de votação no dia das eleições deve justificar a ausência comparecendo em qualquer local de votação das 8 da manhã às 5 da tarde. Se não justificar no dia da eleição, terá até 4 de dezembro de 2014 para se apresentar no cartório eleitoral. Nos municípios em que houver segundo turno, o eleitor terá até o dia 26 de dezembro de 2014 para justificar sua ausência na segunda votação.
Informação faz diferença. Valorize seu voto.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.